Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do 3 em 1, que começa agora para todo o Brasil em áudio e vídeo. Estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube em www.jp.com.br/3em1. Hoje é quinta-feira, dia 14 de março de 2019. Boa tarde, Vera Magalhães.
Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. Vamos lá, para mais um programa.
Boa tarde, Joel Pinheiro.
Boa tarde, Silvio, meus colegas e a todos os ouvintes.
Lá no Rio de Janeiro, muito boa tarde em áudio e vídeo, Carlos Andreasa, tudo certo?
E aí, pessoal, tudo certo? Vamos com tudo.
Vamos aos destaques do programa de hoje. Dia importante no Supremo Tribunal Federal. A Corte decide se Caixa 2 e corrupção devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Investigação. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, abre inquérito para investigar notícias falsas e ameaças contra ministros. Massacre em Suzano. Ministério Público apura ligação de atiradores com grupos na internet. Aliás, teremos informações ao vivo, porque uma entrevista coletiva ocorre neste momento com atualizações sobre as investigações do caso. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para decolar. Mas antes, vai aí a nossa pergunta diária para você que nos faz companhia no rádio e nos assiste pelo YouTube. Como eu disse agora, o Supremo decide se Caixa 2 e corrupção podem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Para muitos, isso pode ser até um golpe na Lava Jato. Nesse momento, o placar está em 5-3, portanto, é possível que tenhamos aí uma definição ao longo do nosso programa e a gente quer a sua opinião sobre essa decisão do Supremo que envolve o futuro da Lava Jato. Mande sua mensagem para 9-3117-0620, mais uma vez, 9-3117-0620. 620, usando o DDD 11. Esse é o WhatsApp da Pan e a gente dá preferência às mensagens em vídeo.
3 em 1.
O Supremo Tribunal Federal retomou nessa quinta-feira o julgamento para decidir se a Justiça Eleitoral é competente para analisar crimes como corrupção e lavagem de dinheiro quando houver conexão com delitos eleitorais. Por exemplo, o Caixa 2. Até o momento, o placar está em 5-3. O ministro Marco Aurélio Melo, que é o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes e ministro Ricardo Lewandowski votaram para reconhecer a competência da Justiça Eleitoral. Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia foram contra. O julgamento é considerado um marco para os procuradores da Lava Jato, já que alguns processos ligados à operação podem ser enviados por inteiro a tribunais eleitorais. Como eu disse, o julgamento ocorre neste momento. Vamos lá, Vera Magalhães, vamos começar a analisar esse caso.
Pois é, tem uma grande discussão semântica aí na praça sobre o que são os tais crimes comuns conexos, né? Ao crime de Caixa 2 e a outros crimes eleitorais. Porque diz o Código Eleitoral, no seu artigo 35, compete aos juízes processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais. Então, é a isso que estão se apegando os ministros que votaram até agora pela procedência do agravo movido pelo Eduardo Paes e pelo Pedro Paulo. Portanto, que sim, esses crimes conexos continuam sendo da alçada da Justiça Eleitoral. Mas eu acho, e eu tendo a concordar com o ministro Marco Aurélio nisso, que se está fazendo um pouco de barulho à toa nesse caso. Porque é óbvio que se houver toda uma corrupção desdobrada de um Caixa 2 e que não seja imediatamente contígua a esse crime de Caixa 2, continuará havendo liberdade para que procuradores investiguem, para que a Polícia Federal investigue e para que juízes federais ou estaduais julguem esses casos. Quem vai impedir? Quem vai dizer, não, isso aqui não é da alçada? Por exemplo, no caso da Petrobras, eu fiquei fazendo esse exercício ao longo do dia de hoje. Quais seriam as condenações que cairiam mediante esta interpretação? Eu não consegui chegar a nenhuma. No Lula, por exemplo, não. Não tinha Caixa 2 eleitoral ali. Todas aquelas condenações dele se deram pela acusação de pagamento de propina em virtude do cargo que ele ocupava. Portanto, propina, depois lavagem de dinheiro, corrupção passiva, outros crimes. Então, eu acho que tem um pouco de exagero na reação a isso. É claro que, por parte de quem entrou com o recurso, Eduardo Paes e o Pedro Paulo, tem sim uma tentativa de ser julgado pela justiça menos aparelhada para fazê-lo. Então, eles moveram o agravo com esta intenção. Mas eu não creio que este agravo tenha o condão de sustar toda a Operação Lava Jato e todas as operações de combate à corrupção no Brasil. Seria achar que a gente está num grau de institucionalidade muito baixo. Não acho que esta é a interpretação que os ministros do Supremo estão dando ao caso. Mas é claro que outros condenados vão tentar dar um jeitinho de pegar uma carona nessa interpretação. Cabe aí, caso a caso, a juízes e procuradores sustentarem as denúncias e depois as condenações com base em outros códigos eleitorais que não eleitoral. O Código Penal tem outras leis que garantem que esses crimes sejam julgados pela justiça comum. Então, tudo leva a crer que vai haver uma maioria concordando com o voto do ministro Marco Aurélio. É raro ele sair vencedor numa contenda no Supremo. E que vai haver uma grande gritaria dos procuradores da Lava Jato. E tem outros atores aí também gritando. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, também está entre os que acham que isso é, sim, um risco às investigações. Então, eu sugiro a ele que, no seu projeto de Caixa 2, estabeleça que Caixa 2, então, é um crime comum e não mais um crime eleitoral, que, então, deve ser julgado pela justiça comum. É um meio, por exemplo, de contornar isso que ele acha que é um ataque à Lava Jato.
Carlos Andreasa, suas primeiras considerações.
Vou falar a mesma coisa que eu falei aqui ontem. Para mim, mais um exemplo da capacidade de mobilização dos procuradores ou de parte dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, valoroso trabalho, mas que são mestres em fazer tempestade em copo d'água. De modo que tudo, toda semana, tenha algo que ameaça a Lava Jato, que bota a Lava Jato em risco, que vai comprometer o trabalho da Lava Jato. Há quanto tempo semanalmente discutimos essa pauta plantada por eles? E a Lava Jato continua, ora. Tem método nisso. Como diz como gosta de dizer o ministro Marco Aurélio Melo, processo não tem capa. Danem-se Eduardo Paes e Pedro Paulo. Não vamos fulanizar a questão. Lei é lei. Não gostou? Mude. Há como mudar. O próprio Moro, aliás, está propondo a mudança disso aí. Aliás, corroborando o fato do entendimento da lei que eu dei aqui ontem. A Vera leu agora há pouco o inciso 2 do artigo 35 do Código Eleitoral. Não custa ler de novo. Compete a juízes processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, ressalvada a competência de Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais. Repito o que disse ontem. Se há uma acusação original de crime eleitoral e este carregue consigo crimes conexos de outra natureza, a competência é do juízo eleitoral. Está na lei. Esta mesma lei autoriza, e isso acontece com frequência, de modo que é um falso problema, é uma falácia. A lei autoriza, o procedimento autoriza que o juiz eleitoral, ele próprio, desmembre o processo. que remeta os tais crimes conexos para a justiça comum quando assim for. Isso já está acontecendo. Ou não haveria Lava Jato como nós a conhecemos. É um falso problema. É uma cortina de fumaça. Eu quero saber da fundação. Eu quero saber da fundação que o Ministério Público tenta criar para gerir fundos públicos. Isso é que eu quero saber. Algo se quer esconder aí.
Aí vai dar encrenca com o Joel de novo. Mas já vocês falam sobre isso. Primeiro deixa ele falar sobre o Supremo, a votação
primeiro
que está acontecendo agora.
Depois a gente entra na fundação também. Não, parece que realmente vai dar, pelo como devem votar aí os próximos ministros, parece que vai dar a vitória da opinião de que os crimes conexos ao crime eleitoral também são julgados na justiça eleitoral. O caminho, digamos, me parece que pela letra da lei do Código Penal, esse é realmente o que está mais de acordo com o que diz a lei brasileira. Mas a gente tem que olhar para uma situação grave do ponto de vista prático. Eu não sou lavajatista, eu não acredito que os juízes e procuradores da Lava Jato sejam mais santos, sejam os corretos e todo o resto seja corrupto. Não é essa a razão do voto. Mas a justiça eleitoral tem algumas características que a tornam não apta ou não a mais indicada para você julgar crimes como lavagem de dinheiro, como corrupção. E que tornam apta, sim, a julgar quebras da regra eleitoral ali, que é o trabalho dela. São juízes temporários que ficam 2 anos ali no cargo deles. A gente está falando de casos, de investigações que se delongam por muito mais tempo. Não são especializados nesses tipos de crime, crimes financeiros. Exige uma dedicação exclusiva daquilo e um aprofundamento, até um estudo, muitas vezes. Não tem. Muitos desses juízes são, inclusive, advogados, colocados ali temporariamente para julgar casos eleitorais. Advogados que, muitas vezes, obviamente o juiz que é advogado não pode julgar o cliente dele, mas muitos do que ele julgar são possíveis futuros clientes, vai saber. Então, realmente, acho que se cria uma situação colocando todos esses crimes conexos na justiça eleitoral, uma situação complicada. Não há nenhum risco do Lula ser solto, viu, pessoal? O Lula não está preso por crimes conexos aí a crimes eleitorais nem nada disso. Então, esse tipo de discurso ultra-alarmista não é verdadeiro. Tá? O Lula não será solto. Mas, mesmo assim, me parece que a gente está dando para a justiça eleitoral, que não tem a competência, a capacidade de julgar crimes sérios e complexos, um trabalho para o qual a estrutura dela não está preparada. Vamos ver se, provavelmente, aí pela via do Supremo, a justiça eleitoral receberá isso. Vamos ver se pela via do legislativo, quem sabe, possa se mudar isso para acabar com uma situação que, a meu ver, é bastante aberrante. E os procuradores, seja da Lava Jato ou não, que estão lutando para manter aí na justiça comum federal esses crimes, me parecem ter a razão. A gente está dando para uma justiça que não está apta e não tem a competência para julgar isso aí. É sério e pode sim comprometer futuras operações.
Quanto a isso que o Joel falou, eu estou de acordo. Eu acho que a justiça eleitoral não está aparelhada e não tem nem as ferramentas para julgar esse tipo de crime. Eu só acho que isso não vai acontecer em todos esses crimes. Vai acontecer no âmbito daquele caixa 2 ali e os procuradores vão continuar fazendo a denúncia da maneira como eles vinham fazendo. Se chegar nos tribunais superiores e todo mundo começar a anular investigações que tenham sido feitas pela Justiça Federal de crimes outros que não o Caixa 2, com base nessa interpretação, aí acho que a gente vai verificar algo da natureza do que os procuradores da Lava Jato estão dizendo. Uma tentativa de desarme mesmo nas investigações, de aposta na impunidade. Até lá, eu acho que o que se está fazendo é reforçar uma coisa que já está no Código Eleitoral e que, em vez de fazer todo esse estardalhaço, a Lava Jato vai acabar, cabe aos procuradores embasarem as suas denúncias melhor. Fazer com que as denúncias de lavagem de dinheiro, de corrupção, estejam amplamente demonstradas e que elas não sejam baseadas apenas nas evidências de Caixa 2. Porque é lógico que nesses crimes aí todos da Petrobras, o Caixa 2 é o de menos. O que teve ali foi um conluio entre as empreiteiras e os políticos que indicavam diretores da Petrobras para propina grossa mesmo. O Caixa 2 entrou ali como uma espécie de álibi para o dinheiro. Eu acho que cabe aos procuradores continuarem demonstrando isso. Tudo bem, pode vir a existir um stick push, uma batalha de interpretação jurídica e judicial. Mas eu não vejo com tanta preocupação assim como que isso seja pá de cal na Lava Jato. Acho que a sociedade brasileira tem a Lava Jato como um ganho institucional do qual ela não está disposta a abrir mão. E se o Supremo começar a partir para esse lado, aí vai enfrentar uma oposição muito firme, muito grande da sociedade.
Mas acho que uma coisa a gente pode apostar, né? Vencendo essa decisão de que os crimes conexos vão todos para a justiça eleitoral, pode ter certeza que toda a corrupção, toda a lavagem de dinheiro, toda a propina remotamente ligada aí a um caixa 2 eleitoral, vai todo mundo dizer, não, mas é crime conexo, vai todo mundo empurrar ao máximo. Essa vai ser a nova batalha de todo acusado, de todo corrupto aí, para dizer que era tudo crime conexo a caixa 2, né? Crime eleitoral.
E acho que a tendência parece ser essa, hein? Parece ser essa. Parece que o voto do relator será vencedor, a tendência. Mas já que vocês pediram, vamos lá. A Corregedoria da Procuradoria-Geral da República pediu um procedimento para analisar os atos praticados por procuradores da Lava Jato que tentaram criar um fundo de R$2,5 bilhões de multas pagas pela Petrobras. O procurador Deltan Dallagnol está entre os investigados. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a Procuradoria da República diz que todos os procedimentos da Corregedoria são sigilosos e que não é possível confirmar quando a averiguação foi aberta. Diga lá, Carlos Andreasa, você agora.
Isso é um escândalo, né? Um escândalo. É a proposição do Estado paralelo. Tem uma mentira fundamental aí nessa história que precisa ser esclarecida e que foi largamente veiculada, inclusive pela imprensa. E é mentira a de que ou se destinava essa fortuna de R$1,25 bilhão, parte do valor da multa paga pela Petrobras em acordo com o Departamento de Estado norte-americano, ou se destinava esse valor para esta fundação privada constituída pela Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, ou este dinheiro iria para o Tesouro norte-americano. Isto é mentira e foi usado como argumento para defender essa causa. Qual é a verdade? Basta ler o acordo firmado entre a Petrobras e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Está lá. Não se estabelece qualquer condição segundo a qual o Ministério Público Federal deveria gerir o dinheiro da multa. Isto não existe. Portanto, é uma invenção. O que se acrescenta a isso? Uma obviedade. Procuradores da República não têm autonomia para criar fundações. Servidor público só pode fazer aquilo que está expresso na lei. Nada para além disso. Isso não mudou. A Constituição brasileira está lá. A Raquel Dodge talvez tenha tido, nesse caso, o seu maior acerto até aqui, ao recorrer ao Supremo contra esta barbárie. Além disso, é importante ter clareza para o fato de que, no acordo homologado pela importante juíza Gabriela Hart, de Curitiba, ela fulaniza o troço como argumento jurídico. Está lá na sentença dela que homologou esse acordo que criaria a fundação. Nesse texto, nessa sentença, está dito que, como os procuradores, como a Força-Tarefa da Lava Jato foi decisiva para a recuperação desse dinheiro, para que esse dinheiro viesse para o Brasil, algo assim seria justo que fossem eles os gestores dos fundos. Isso não é argumento jurídico, mas está lá, fundamentando a sentença. E aí se fere o princípio da impessoalidade. O que que é isso? Fulano de tal, grupinho de lá, é merecedor de gerir fundos? O que está acontecendo nesse país, gente? Não faz o menor sentido isso. De repente, a Força-Tarefa de Curitiba, da Lava Jato em Curitiba, tão importante, com um trabalho tão importante, se julga capaz de ser gestora privada de fundos públicos. Onde isso vai parar? Isso não é defensável, sinto muito. Vamos ouvir o que o Joel tem a dizer, mas isso não é defensável. É um avanço sobre os limites institucionais. É um bico nas instituições.
Então vamos ouvir o que o Joel quer dizer.
Eu vou dar a minha opinião, quem sabe a Vera depois traz a voz da razão ali, equilibrando as coisas. Mas veja só, primeiro ponto. Nas multas que são para reparar danos coletivos, essas não é obrigatório que vão para os tesouros da União, não. Pelo contrário, muitas dessas o Ministério Público já direciona para diversas instituições privadas que cumprem alguma função social, que são devidamente catalogadas ali, que passam sim por um escrutínio. Então, primeiro ponto, isso não é uma inovação, uma coisa que tiraram da cabeça deles. Já é uma prática chancelada e aceita pelo Estado brasileiro, não é uma criação que se tirou do chapéu aí. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, neste caso, a gente está falando de um valor bastante relevante. Não são algumas dezenas de milhares de reais, por exemplo, como são muitas dessas multas. São bilhões de reais. Por isso, justificou-se aí a criação de uma fundação para administrar isso. Uma fundação servindo, evidentemente, o bem comum. Agora, de onde vem isso? Isso é um acordo do Ministério Público com o Estado americano, que aceitou abrir mão de parte da multa que iria para ele, para se ela fosse destinada a um benefício, a um bem público aqui no Brasil. Né? Esse dinheiro poderia ir para a União? Isso não está certo, não. Porque, veja, isso é uma multa referente aí aos crimes praticados pela Petrobras. Né? O que o Estado americano não permite é que acionistas de uma empresa que cometeu tantos crimes assim recebam o dinheiro de uma indenização ou de uma multa. Né? E a União é justamente o maior acionista da Petrobras. Então, mesmo do ponto de vista desse acordo, será que o Estado americano toparia apenas para dar esse dinheiro para o maior acionista da empresa, que é justamente o objeto da ação? E isso já está em dúvida, isso não tá esclarecido, não está certo que seja. Agora, vamos supor que sim, vamos supor que o Estado americano aceitasse mesmo o dinheiro indo para a União aí. O que acontece com esse dinheiro, se ele for para a União? 2 bilhões de reais é uma quantia relevante? É. Mas pode ter certeza que nos cofres da União é você jogar um balde d'água no deserto. A máquina absorve aquilo instantaneamente. Uma fundação não seria, como os mais alarmistas estão levantando, não seria o Ministério Público administrando dinheiro. Pelo contrário, é uma fundação gerida por um comitê com membros da sociedade civil, organizações inclusive internacionais, como a Transparência Internacional, faria parte do comitê gestor. Então não é que os procuradores ali estão escolhendo o dinheiro. Não, eles não teriam ingerência nenhuma sobre essa fundação. É uma fundação dedicada a ações para o combate da corrupção. Por exemplo, ações de cidadania, de mudar a cultura do país, de promover transparência. Aí pode fazer diferença esse dinheiro. Você jogar nos cofres da União é você perder uma oportunidade. Esta fundação é uma oportunidade de se fazer algo positivo, de deixar um legado de uma operação e de um valor tão relevante que está sendo recuperado, felizmente, né? Graças aí a Lava Jato, um valor que está sendo recuperado, e deixar um legado para a sociedade, um importante legado social. E, de novo, não é o Ministério Público gerindo, não é uma fundação independente de direito privado, com um comitê gestor ali independente, composto de várias organizações, inclusive. E segundo ponto, não é uma coisa inventada, tirada do chapéu. Essa multa não é uma multa normal do Código Penal. É a multa que compensa danos públicos. Né? É uma multa que vai ressarcir o dano difuso à sociedade como um todo. Essa já é destinada a instituições, inclusive privadas, muitas vezes. Então você não está inventando o Ministério Público não tirou isso do nada. Isso já é... E você está consagrando e expandindo, sim, uma prática que, com pequenos valores, já é corriqueira. Né? Então, me parece que a gente vai... Tiraram, né? Até houve uma campanha de opinião pública, inclusive, bastante negativa. Manifestações aí dos ministros aí bem, bastante negativa também. Recuaram no pedido. Talvez ele volte em algum momento aí. Mas me parece que se criou um estardalhaço e uma revolta injustificada. Não é dar o dinheiro para o Ministério Público, não, hein? Nunca foi isso.
Vamos ouvir agora... Como é que é, Joel, que você falou?
Uma voz de equilíbrio, de razão.
Não, quem me dera, quem me dera.
Eu tenho um complemento a fazer depois, tá?
Mas eu voto com o relator nessa, Joel. Não dá. O Ministério Público não tem essa prerrogativa pelo ordenamento jurídico brasileiro. Não tem essa prerrogativa na Constituição. E a prova cabal disso, e o que o fez desistir da criação da Fundação e recuar, é o fato de que a chefe do Ministério Público, Raquel Dodge, pediu a anulação desse acordo com base na Constituição, dizendo que o Ministério Público não tem personalidade jurídica para firmar esse tipo de acordo, que a decisão afronta preceito fundamental da Constituição, afronta o princípio da separação dos poderes e que, portanto, fere preceitos fundamentais do ordenamento jurídico pátrio. Nessa condição, deve ser considerado nulo. O fato de a Raquel Dodge, que é a chefe dos procuradores de Curitiba, ter chegado e falado, não, aqui eles foram longe demais, eu acho que para mim é a prova cabal de que eles tentaram aí se arvorar uma prerrogativa que eles não têm. É, eu acho ótimo que tenha sido feito esse acordo, acho que é um serviço que a Força-Tarefa, mais um valoroso serviço que a Força-Tarefa de Curitiba fez ao Estado brasileiro, mas outras partes do Estado têm de entrar no momento em que se sela esse acordo para designar a alocação desse dinheiro. Tem de ser ouvida a Advocacia Geral da União, tem de ser ouvido o Ministério, o Tribunal de Contas da União, e aí sim vai ser decidido o destino dos recursos. Se chegar à conclusão que a Petrobras, por ter sido parte, embora ela tenha entrado não como, como uma das praticantes...
Não, parte lesada, né?
Mas é a parte lesada. Então, eu acho que ela poderia sim ser beneficiada, ser ressarcida desses recursos. Mas como era uma multa aplicada à própria Petrobras,
exato,
a justiça americana entendeu de uma maneira diferente, digamos que a Petrobras não possa receber esses recursos, mas que aí se chegue à conclusão, os entes que têm a prerrogativa de fazer a designação desses recursos, de para onde vai esse dinheiro. Essa fundação, criada nesses moldes e por obra e graça do Ministério Público, me parece uma entidade bastante exótica, e me parece haver aí a criação de um Ministério Público meio polvo, que começa a se imiscuir em funções que são de outros órgãos, até de outros poderes. Então, eu acho que a gente tem que ir muito devagar, porque quando um órgão começa a tomar muito espaço, depois para você fazer ele retroceder a sua função original, é difícil. Então, eu tenho medo desse tipo de coisa.
Diga lá o seu complemento, Andreasa.
Eu tenho grande respeito e estima pelo meu amigo Joel Pinheiro da Fonseca, mas acho que ele foi condicionado pela conversa que teve com a procuradora da Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo. E aí há uma inversão na ordem das coisas. O acordo fundamental, original, é aquele firmado entre Petrobras e Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Neste acordo, não há qualquer condição que obrigue o dinheiro, a liberação do dinheiro, a volta do dinheiro ao Brasil, à criação da fundação a ser gerida ou indicada ou formada pelo Ministério Público. Depois, com um argumento mentiroso, veiculado de maneira falaciosa, o Ministério Público firmou esse acordo inconstitucional, a partir do qual o dinheiro decorrente deste acordo da Petrobras com o Departamento de Justiça norte-americano iria para essa fundação. Isto é inconstitucional. Veja, é lei. O Ministério Público Federal não pode ser gestor de recursos financeiros de instituição privada. E, respondendo ao argumento do Joel, não pode definir onde esses recursos serão aplicados. Então, a fundação, supostamente independente, terá constituição original, apontamento original, em decisão do Ministério Público Federal. Quem indicará a composição dessa fundação? Quem indicaria? Qual o grau de independência decorrente disso daí? Esse argumento de que se o dinheiro que é público cair no tesouro, ele vai ser diluído e mal usado, esse é o argumento muitas vezes usado pela Lava Jato para desqualificar a existência das instituições brasileiras e para se jactar de uma importância e de uma pureza que eles não têm. Tem que tomar cuidado com esse tipo de argumento, porque desqualifica o Estado brasileiro, que tem sim muitos problemas. Mas bem, se o Tesouro Nacional não é capaz de absorver o dinheiro, e se nós não podemos crer que absorvendo faça bom uso disso, entrega tudo para a Lava Jato e criemos o Estado paralelo.
Não é nada disso, né, Andreasa? Primeiro que não é o Ministério Público gerindo dinheiro. Segundo, a gente não... O que o acordo definiu, a gente não tem nem certeza se o Estado americano, o Departamento de Justiça, vai estar de acordo em dar esses 2 bilhões de reais direto para o maior acionista aí da Petrobras, como parece que
não tem nenhum óbice, você viu, agora, né?
Não
tem nenhum óbice no acordo.
Não, mas fala em ir para entidades educacionais, etc. Isso está consignado lá
no acordo. O que não estava especificado no acordo era a fundação, como você bem disse. Agora, que eles vão aceitar apenas dar para os cofres da União, isso não está dado de forma alguma. Pode, inclusive, ser uma das consequências, pode, inclusive, ser que, em nome dessa suposta constitucionalidade, o Brasil ceda 2 bilhões de reais aí simplesmente para o Estado americano. Será uma pena se isso acontecer. E, segundo, que isso é inconstitucional, não está nada definido ainda, mesmo porque é prática corrente já no Ministério Público que muitas dessas multas sejam direcionadas sim para entidades independentes aí. Não é gestão do próprio Ministério Público. Isso que é importante de ser frisado.
E nem entidade criada especificamente para esse fim.
Mas é uma entidade independente também. É uma novidade, de fato, mas que não está sendo criada do nada. Está sendo baseada em algo que já ocorre e que está plenamente dentro da lei.
Muito bem, vamos fazer uma janela comercial. A gente volta em instantes, não sai daí, hein?
3 em 1.
Chegou o novo Tigo 5X.
Jovem Pan, pela reforma da Previdência.
Uma empresa de comunicação leal a seus ouvintes, telespectadores e leitores deve informar, analisar os fatos sob diferentes pontos de vista e permitir que cada cidadão forme a sua própria opinião. O Grupo Jovem Pan acrescenta a esses deveres uma característica que sublinha a sua trajetória desde o nascimento em 66. Tomar partido quando está em jogo o futuro do país. A chegada ao Congresso do projeto de reforma da Previdência, proposto pelo governo Jair Bolsonaro, obrigou o Brasil a enfrentar uma dessas escolhas históricas. Rejeitar a mudança inadiável é ficar contra o futuro do país. Optar pela neutralidade é uma omissão criminosa. Coerentemente, a Jovem Pan decidiu apoiar com firmeza a aprovação das medidas elaboradas pela equipe do ministro Paulo Guedes. A campanha da Jovem Pan, que começa nesse mês de março, só terminará com a implantação da nova Previdência. Até lá, vamos demonstrar que, para o bem do Brasil, ou se faz a reforma, ou se faz a reforma. Perde tempo quem busca uma terceira opção. Ela não existe. Não custa ressalvar que as mudanças na Previdência não resolverão todos os problemas do Brasil. Mas o país se livrará da mais grave das ameaças, a falência financeira e o prolongamento da crise econômica, que gerou mais uma década perdida. A Jovem Pan entende que o projeto do governo federal comporta ajustes que o aperfeiçoem, alterações que preservem direitos adquiridos ou modificações resultantes de acordos baseados em princípios, não em barganhas ilegítimas. Respeitados esses limites, será preservada a essência de uma reforma sem a qual não será superada a crise que atormenta milhões de brasileiros. Jovem Pan, construindo o Brasil de amanhã.
Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
Muito bem, a Jovem Pan começou hoje uma campanha a favor da reforma da Previdência. Todos os dias, dentro da nossa programação, vamos exibir depoimentos de especialistas, empresários, personalidades sobre a importância da reforma da Previdência para o futuro do Brasil. O depoimento de hoje é da economista Helena Landau, ex-diretora do BNDES.
A gente está num momento já muito maduro no debate da Previdência. Acho que os argumentos a favor da necessidade da reforma, da importância para o ajuste das contas públicas, para que a gente supere os entraves de crescimento e a possibilidade de abrir espaço para investimentos públicos realmente fundamentais na sociedade brasileira, está dado. Há um debate, há uma guerra de comunicação, muito uso de fake news, acusações de que os pobres serão prejudicados, que é uma previdência que acaba com direitos. Na realidade, muitos desses grupos que usam esses números e esses fatos, eles estão usando em seu favor, para manutenção dos seus privilégios, categorias especiais. Então, a questão da previdência não é só uma questão fiscal, é uma questão também de fim de desigualdades, de melhor equilíbrio na distribuição dos recursos públicos. A minha preocupação é que a gente fique só obcecado com a questão da previdência, que é fundamental, eu tenho certeza. Mas para a gente realmente retomar crescimento, aumento de produtividade, precisamos de muito mais coisas. Precisamos de uma reforma no funcionalismo, adesão dos estados, um amplo programa de privatização que não está acontecendo e também foco na área de educação.
Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
E a gente quer também o seu depoimento em vídeo sobre a importância da reforma da Previdência. Você pode mandar mensagem pelo seguinte número de WhatsApp com o DDD 011 de São Paulo, 974651630. Vou repetir, 974651630. A gente aguarda, portanto, o seu depoimento em vídeo. Vamos lá, vamos seguir girando a pauta do nosso programa. Falar agora um pouco sobre o massacre, sobre a tragédia ocorrida ontem na Escola Raul Brasil em Suzano. O repórter Marcelo Matos está posicionado com e traz mais informações. Uma entrevista coletiva sobre as investigações acabou nesse instante. Boa tarde, Marcelo. Quais são as últimas informações que você tem por aí?
Muito boa tarde, Silvio, ouvintes, internautas do 3 em 1. Falamos aqui da região central de São Paulo, Palácio da Polícia, na rua Brigadeiro Tobias. Nós tivemos, como você disse, uma coletiva que envolveu a cúpula da segurança pública. E o delegado Rui Ferraz Fontes deu uma informação importante. Ele garantiu que, de fato, um terceiro jovem, portanto, participou do massacre de Suzano. Além de Guilherme Talci Monteiro, 17 anos, e também o Luiz Henrique de Castro, de 25 anos. Ele é amigo do Guilherme, não foi ao local do crime, portanto não participou da ação, mas ele foi ativo no planejamento da ação desde novembro de 2018. Ele prestou depoimento à polícia, a polícia viu alguns jovens ontem lá em Suzano, e sua prisão. A justiça, a polícia garante que testemunhas foram ouvidas e levam a essa conclusão que ainda computadores, os cadernos e também outros materiais não foram periciados e a influência justamente da internet, de grupos, muito se falou hoje em Deep Web, essa influência ainda não foi provada e minimizou inclusive toda essa influência desses grupos obscuros da internet. Motivação. O delegado Rui Ferraz Fontes falou em reconhecimento, a ideia de superar o atentado de Columbine nos Estados Unidos, a morte do tio, porque o tio descobriu justamente que Guilherme estava praticando aí pequenos furtos na sua locadora. A arma, já uma linha de investigação e, portanto, a polícia sabe que essa arma foi comprada no mercado negro e muitas perguntas não tiveram resposta, evidentemente, segundo o delegado Rui Ferraz Fontes, para que não houvesse aí nenhum empecilho à investigação. Mas um dado importante, então, está confirmada a participação de um terceiro jovem, 17 anos. Ontem, em Suzano, parecia que tudo se resumia aos dois jovens assassinos e houve até um mal-estar no meio policial aqui de São Paulo. E hoje, por isso mesmo, essa coletiva foi feita aqui em São Paulo e com essa novidade de que um terceiro jovem, Silvio, participou, portanto, da ação.
Muito obrigado, Marcelo Matos. Portanto, Vera Magalhães, aí temos novas informações sobre o caso. Um terceiro menor que sabia do planejamento. A informação sobre a arma ainda é apurada, no caso o revólver. No caso das armas brancas, né, uma besta, uma espécie de arco e flecha e a machadinha. O Jornal Folha de São Paulo informou hoje que elas foram compradas no Mercado Livre, portanto pela internet. E a motivação, a polícia dizendo que, afastando um pouco até a ideia do bullying e sim colocando muito mais que eles queriam ser reconhecidos pela comunidade e por aí vai. E resumindo o que o Marcelo Matos trouxe agora, no caso do assassinato do tio do menor de 17 anos, ele teria descoberto que o adolescente estava praticando pequenos furtos na região.
Pois é, se comprovada essa tese, este menor aí que participou da elaboração, né, do planejamento do crime, pode responder como coautor, e aí, como é menor, vai ser vai incorrer aí no código, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e vai ser imputada a ele uma medida corretiva. Isso desencadeou, provavelmente essa suspeita foi o que desencadeou ao longo do dia de hoje um intenso debate sobre a redução da maioridade penal. É um debate que está na praça. Já era uma tese de campanha do Jair Bolsonaro, ganhou força no dia de hoje. O João Dória Júnior foi um que defendeu, outras pessoas defendendo. Então, a gente deve assistir como reflexo desse crime a aceleração desse debate. É um debate controverso, divide a comunidade jurídica, divide especialistas e vai dividir o Congresso. Vai certamente dividir de um lado os apoiadores do presidente, de outro a oposição que já no passado foi contrária a essa tese. A grande expectativa é ver como vão se comportar os partidos ali de centro, PSDB e o DEM, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ontem foi muito vocal contra a ideia de mudança na regra de porte de arma. Ele deu uma sapatada no Major Olímpio ali, com aquela tese de que se os professores estivessem armados, aquilo não teria acontecido, dizendo que era só o que faltava se promover esse tipo de segurança no Brasil, que isso, aquilo que eu disse aqui ontem, que o porte não prevê esse tipo de uso e que não se pode, a partir dessa tragédia, passar a discutir também isso, porque aí seria a barbárie. Então, vai ter uma discussão intensa. Tem setores do PSDB que fecham com essa tese da redução da maioridade penal. Até o próprio Geraldo Alckmin, no passado, já foi ele próprio autor de uma proposta mais ou menos nesse sentido. Então, vai ser controverso, vai ser importante de acompanhar.
Do Alckmin era, no caso, no ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Carlos Andreasa, as suas considerações.
A gente vai ver agora. Vimos ontem, com os corpos ainda quentes, a politização, o uso ideológico dessa barbárie. Nós veremos agora isso ganhar corpo, e isso realmente me interessa pouquíssimo. Eu vou ficar na tecla que bati aqui ontem e na qual pretendo insistir, que é a condição do jovem no Brasil e, considerando esse isolamento, essa falta de raízes, o encontro de acolhimento na internet profunda, na rede profunda, na chamada Deep Web. O Marcelo Matos fez referência a isso e eu também tenho feito. Há uma linha de investigação óbvia e que chegará a algo, não tenho muita dúvida, embora possa não ser a condição única, a origem única desse crime, que apontará uma rede criminosa muito influente, captadora de jovens em condição existencial precária, para estímulo ao crime e para a glorificação do crime. Tem comunidades destinadas, por exemplo, a acolher aqueles que têm o ímpeto suicida, para que, uma vez decididos a se matar, para que levem outros consigo, como troféu. Há uma linha que indica que isso pode estar na origem desse crime, como de outros dessa natureza. É preciso criminalizar essa rede, levar a sério essa rede. Essa rede atrai esses jovens, é muito influente. Não é brincadeira. Os seus principais formuladores, criadores, incentivadores, alguns deles já estão presos, mas isso continua se espalhando, continua no ar, mostrando a incapacidade do sistema brasileiro de mapear e enfrentar crimes que têm origem na internet, nas redes sociais, em blogs, em sites. Tem uma discussão importante a ser feita por aí, e seria bom que uma tragédia, como seria bom, não tem nada bom, mas seria talvez um ensejo para que, diante de uma tragédia como essa, isso fosse enfrentado devidamente pelas instituições brasileiras.
Diga, Joel.
A gente tem uma situação. Um jovem se sente excluído, como tantos outros, é uma realidade comum na juventude, se sente excluído, se sente frustrado, não tem o amor ou o sucesso sexual que ele gostaria de ter, excluído também nesse front, e ele encontra, ou chega até ele, o apelo de uma comunidade de outros jovens como ele. É isso que o Andreasa estava levantando aqui. Jovens que também são frustrados, jovens que também não veem uma saída para si, que não sabem o que há de errado consigo, só sabem que não são aceitos, ou são até rejeitados, ou sofrem até algum nível de bullying. Mas a questão não é nem a violência do que eles sofrem, é mais esse sentimento de inferioridade ali, do qual eles não veem escapatória. E encontram uma comunidade que não só fortalece isso um no outro, mas que cria uma cultura própria, e é uma cultura própria, assim, de intenso ódio a todo o restante da sociedade. É um machismo mais absurdo, exagerado, literalmente misógino mesmo, é o ódio à mulher, porque as mulheres não estão dando a eles o que gostariam, ou supostamente seria seu direito. É o ódio a todo, qualquer movimento social também, ou qualquer outra ou qualquer outro, digamos, bom sentimento aí da sociedade, e na contraparte um culto, um verdadeiro culto à violência, às armas e até esse ato final do suicídio, mas visto como heróico e visto como, se possível, levando o máximo de pessoas junto. É curioso, porque essa mentalidade, esse tipo de comunidade que a gente vê aqui no Brasil, vê nos Estados Unidos, embora não tenha esta especificamente nada de religioso, não é tão diferente do tipo de apelo que um jovem muçulmano nas periferias das cidades europeias, e que também se encontra isolado, sem perspectivas, sem sucesso, ele também tem esse mesmo apelo em grupos de radicalismo muçulmano que levam ele a querer se matar e levar outras pessoas junto com ele também. Então a gente vê que é o mesmo tipo de fenômeno social acontecendo. Por um lado, temos que ter o combate sim a esses grupos, o desbarateamento de grupos como esse, para que eles não possam ter acesso, não possam trocar seus planos e crimes. Os crimes são planejados, são festejados, incentivados e até planejados usando comunidades assim. Mas não tenhamos a ilusão também de que a culpa é especificamente desse fórum de discussão aí, por exemplo. A culpa está ali. Ele é um canal que se criou. Ele pode ser desbaratado, outros surgirão. Porque a gente está tratando de uma questão cultural, de uma cultura nossa, de uma sociedade que é radicalmente, intensamente competitiva, que faz a pessoa que não é o vencedor se sentir um lixo, que exclui e vê com desprezo todo mundo que não está por cima, que não está levando a melhor, que cultua a violência. No Brasil, infelizmente, cada vez mais esse culto às armas, as pessoas mostrando fotos orgulhosas suas ao lado de armas de fogo. É sintomático que esses jovens fizessem isso e partilhassem disso também. Agora, vamos deixar claro, a imensa maior parte das pessoas que participa de discussões extremamente preconceituosas e bizarras nos fóruns, na Deep Web, onde quer que seja, jamais cometerão um crime como esse. Provavelmente tem um elemento aí de um desequilíbrio psicológico individual também. Mas sem dúvida nenhuma, a nossa cultura impele muitas pessoas para esse caldo tóxico, nocivo, e que a gente precisa fazer alguma coisa, tanto no combate quanto em gerar uma cultura que não produza tantos jovens assim.
Muito bem, a gente vai fazer mais um intervalo. Voltamos em instantes.
3 em 1. 3 em 1.
De volta com o 3 em 1 em som e imagem, o próximo assunto do nosso programa, um assunto complexo, vai faltar tempo para comentar, mas vamos lá, no pique. Durante o início da sessão do Supremo dessa quinta-feira, o presidente da Corte, Dias Toffoli, anunciou a abertura de um inquérito para investigar a existência de fake news que atingem ministros e seus familiares. Para conduzir esse inquérito, ele designou o ministro Alexandre de Moraes. Passo a bola para você, Vera, não consigo me estender mais aqui na notícia.
Eu conversei com ministros a respeito disso. Eles dizem ter informações da Secretaria de Segurança do Supremo de ameaças concretas, reais a ministros do Supremo. Tomam como exemplo aquela ameaça de um coronel, a ministra Rosa Weber, que ele disse que se fosse a Brasília ela ia ver só. Esse coronel está hoje com tornozeleira eletrônica, mas dizem que há outros exemplos igualmente graves e igualmente concretos. Então é isso que esse material vai embasar o inquérito, que será sigiloso. Porém, a abertura de um inquérito nos termos que o ministro Toffoli fez, assim, amplos, dá margem para que se tenha um temor de que críticas ao Supremo vindas de procuradores, investigações como a da Receita Federal, tentativas, por exemplo, de penalizar ministros do Supremo, como os pedidos de impeachment, como o que existe contra o Gilmar Mendes, que sejam colocados no mesmo bolo, e o inquérito passa então a ser um instrumento de intimidação e de tentativa de tolher a expressão contra os ministros do Supremo. Isso é um risco, isso não pode acontecer. Eu expressei esse temor nas conversas com ministros, eles disseram que eles estão acostumados a ser vidraça desde o Mensalão, que não vai ser por problemas de avião, críticas de avião contra ministros, que a pessoa vai ser indiciada e objeto de um inquérito, mas cabe a nós ficar de olho. Inquéritos não podem ser instrumentos políticos. Que o inquérito tenha, portanto, um caso bem específico e que se investigue o que for de fato ameaça e não o que for crítico.
Andreasa, tem que ser a jato, vamos lá.
Meu tempo é curto, o que eu acho a esse respeito está no meu blog, no site da Jovem Pan. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual é o objeto da investigação? Quem ou o que será investigado? considerando o fato exótico de que, por ofício, o órgão condenador, julgador, abriu uma investigação, abriu um inquérito. Qual é o objeto? Sem essa resposta, as liberdades individuais ficam sob risco.
Joel, vou fazer, galera, tempo!
Nós aqui do 3 em 1 sabemos bem o que é ser alvo aí de redes organizadas de ataques aí. Mentiras, calúnias e ameaças, sem dúvida, isso é matéria para levar à justiça, sim. Agora, mais importante, tão importante quanto isso, na verdade, é a gente conseguir entender por que tem tanta gente tão cheia de ódio e tão disposta a atacar e ameaçar e espalhar calúnias neste momento do Brasil. É isso que a gente vai ter que tratar enquanto sociedade e conseguir restabelecer pontes e restabelecer alguma confiança mínima, senão a sociedade acaba.
É isso. E um último adendo, ofensas proferidas por ministros do Supremo também têm de ser investigadas. Isso que o ministro Gilmar Mendes fez hoje xingando os procuradores, isso é gravíssimo.
Dá tempo de um ouvinte, vai, vamos lá, rapidinho.
Denis, falo daqui de Vitória da Conquista, Bahia. Eu acredito sim que esses processos devem ficar com a Justiça Federal, porque ela é mais rápida do que a Justiça Eleitoral. Só que existe prerrogativa em lei que isso é competência da Justiça Eleitoral. Então o STF, na verdade, se decidir por manter um crime com esses crimes na Justiça Federal, está ajudando a Lava Jato e não acabando, como muitos falam, procuradores que ficam dando opinião o tempo inteiro, exagerando as coisas, exacerbando as coisas.
Muito obrigado aos nossos ouvintes, o implacável Cucu, ele não dá trégua. Hoje a pauta estava cheia, amanhã a gente retoma alguns dos assuntos, se for o caso. Vera, a música e a gente se despede.
A música é de um cantor de folk rock norte-americano, ele chama Andrew Bird, é uma música nova, se chama Sisyphus, é uma música muito bonita, recomendo que vocês vão aos serviços de streaming ouvir. Até amanhã, pessoal.
Até amanhã, pessoal.
Tchau, pessoal.
Falou, pessoal. Até amanhã. Apesar das discordâncias, aqui é tudo amigo, viu?
Sisyphus, peered into the mist, the stones throw from the precipice, pause.
3 em 1.
Judy was boring.
Hello.
Then, Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now, Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.